Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 26 de dezembro de 2019, pós-Natal. Feliz Natal atrasado para todo mundo. Dia 24 e 25 eu não gravei. Estou com familiares aqui em casa, isso, a rotina fica um pouco diferente. E é a hora mesmo da gente dar um detox, da gente se desintoxicar um pouco e voltar para o analógico, que é o que realmente conta. E ao longo desses dias também não houve... É natural, normalmente nessas épocas, em feriados assim, o volume de notícias cai bastante, porque as pessoas estão mais focadas nas festividades, etc. e tal. Mas mesmo assim eu consegui encontrar algumas coisas que merecem ser compartilhadas. E eu acho que dá para começar com uma das notícias que é pagã, completamente pagã, né, na verdade. Não, aliás, até que tem um aspecto interessante dessa história. Uma das coisas que talvez esteja na origem do monoteísmo tanto cristão quanto judaico, quanto também islâmico e tal, é o seguinte, antes, é lógico, todo mundo fala, o mundo pagão com a batelada de deuses gregos, deuses daqui, deuses de lá e tal, o Egito chegou a ter um experimento com monoteísmo. Não sei se vocês sabem disso, o Egito, obviamente, é uma batelada de deuses, com cara de cachorro, é uma confusão, né? Mas teve um faraó, que foi o Akhenaton, que resolveu fazer ali um golpe, né? Assim, ele resolveu fazer praticamente uma revolução, ele deu um golpe divino e falou, gente, é o seguinte, existe um Deus só, e esse Deus é o Sol. E ele cria um monoteísmo em torno do Sol, que ele chamava de Aton, e ele inclusive muda a capital do Egito para, como é que chama? Amarna? Acho que o nome da cidade é Amarna. Hoje está em ruínas, fica no meio do nada, nem sei como é que faz para chegar lá. Mas aí, durante o reinado de Akhenaton, o Egito foi monoteísta. Obviamente isso não durou muito, né? Nem todo mundo gostou dessa história, muitos sacerdotes obviamente não ficaram felizes. Akhenaton, depois que morreu, ele foi praticamente apagado da história egípcia, e o que acontece é que voltou-se ao politeísmo, que era o que estava ali no Egito fazia milhares de anos. Mas por que eu estou contando essa raio dessa história toda? Não só por razões, né, de teologia ou de história da religião, mas simplesmente por conta de um busto, de um retrato de mulher. Se você for a Berlim, uma das coisas mais imperdíveis da cidade, pelo menos para mim, toda vez que eu vou para lá, eu vou ali pagar minha reverência, é o busto de Nefertiti. Por busto, entenda-se que não está ali os seios da Nefertiti, busto quer dizer simplesmente, né, uma representação da cabeça e dos ombros de alguém, tá? Então não é que a Nefertiti está ali pelada, sejamos, ok. Isto posto, né? Está ali o busto da Nefertiti, que é simplesmente esplêndido, é extraordinário. Nefertiti era mulher de Akhenaton. Olha que interessante, Nefertiti era mulher de Akhenaton. E quando Akhenaton propôs essa nova religião monoteísta, né, em que você cultua uma coisa só, um deus só, que no caso era o Sol, ele também propôs, surgiram ali inovações na maneira como você representava as pessoas, representava o mundo e tal. Até então, antes disso e depois disso, o que o Egito fazia? Ele idealizava. Quando você vê lá o retrato de um busto, uma estátua do Ramsés, eu duvido que o Ramsés fosse tão bonitão, fortão e grandão. Não, não era, né? Provavelmente não. Mas toda a representação ela era idealizada. O que o Akhenaton acaba propiciando ali, sobretudo em Amarna, é uma nova escola artística muito realista, tanto que as representações que a gente tem do Akhenaton, ele é barrigudinho, meio cadeirudo, um ombro meio estreito, uma cara comprida, uma boca engraçada, ele é feio. Então é a primeira vez que você tem uma representação bastante realista de alguém que é feio. Mas, por sorte, fizeram também uma representação bastante realista da mulher dele, que não era feia, nada, era bonita pra caramba. Era Nefertiti. E esse busto da Nefertiti foi encontrado, olha que coisa maluca, é uma obra-prima, um negócio absolutamente espetacular. E é um milagre que ele tenha sobrevivido, porque, como eu falei para vocês, depois que o Akhenaton caiu, os egípcios fizeram o possível para apagar a memória dele. Então destruíram muitas obras de arte, destruíram muitas coisas. Não sobrou tanta coisa assim. O que sobrou se encontra no Metropolitan, em Nova York, no Pergamon, em Berlim, sei lá onde se encontra, né? No Museu Britânico e tal. E esse busto da Nefertiti, ele foi encontrado nas oficinas de um escultor, ou seja, talvez ele não tivesse nem acabado, mas ele estava estupidamente bem preservado. É um busto lindo, um pescoço elegantíssimo, um rosto muito bonito, um nariz espetacular, uma coroa e muito colorido. Né? É o que acontece. Bom, estou dando uma volta danada, mas é que a história é bacana, a história de Akhenaton. Esse busto está lá em Berlim, obviamente tem uma polêmica até que ponto Berlim deveria devolver esse busto para o Egito, mas Berlim tem documentos dizendo como isso foi adquirido, mas tem gente contestando os documentos. Essa questão de objetos de arte ou históricos em museus é sempre uma questão um pouco polêmica, porque muitos deles foram colecionados ou foram juntados numa época um pouco menos transparente. Pois bem, vamos pensar em Nefertiti e eu vou fazer uma pequena pausa para ir para uma outra reportagem que fala que museu que é esse? Que museu que é? É um museu britânico? Eu vou achar aqui, mas é um museu que está fazendo o seguinte, ele está permitindo, não só esse museu, mas vários museus permitindo que você baixe no seu computador um modelo em 3D de obras de arte históricas sensacionais, esculturas antigas, etc. Os caras escanearam as obras em 3D e estão permitindo que as pessoas façam o download disso. Para quê? Para eventualmente. Olha aqui, ó. O Uffizi Gallery. Nossa, a Galeria Uffizi. A Galeria Uffizi fica em Florença. Imagina você poder baixar modelos 3D. Para você, não sei se você tem uma impressora 3D em casa ou não, você pode fazer miniaturas, pode fazer réplicas super fiéis de obras-primas da Renascença que estão na Galeria Uffizi. Pois bem, a Galeria Uffizi está fazendo isso, o Metropolitan faz isso, o Museu Britânico faz isso. Agora vamos voltar para Nefertiti. O que acontece? O Museu de Berlim, por alguma razão qualquer, não quero, não vou liberar droga nenhuma tal. Alguns anos atrás, um artista, um ativista, ele resolveu fazer ali uma provocação. Ele colocou para baixar na internet um modelo tridimensional da Nefertiti de alta resolução, que ele, em princípio, teria registrado de uma maneira assim meio clandestina. Ele teria usado um Kinect, para quem não lembra, era um acessório do Xbox da Microsoft, que é assim capaz de escanear em 3D com alguma resolução. Ele teria feito ali uma cópia pirata, né? Não sei como é que ninguém percebeu no museu, o museu tem uma vigilância extraordinária, né? Ele teria feito essa cópia pirata e teria colocado isso para baixar na internet. Bom, aí foi uma briga jurídica, uma briga legal, esses caras estão brigando na justiça faz tempo. E agora, finalmente, os caras, ok, pode baixar a bendita Nefertiti. E por que que o Museu de Berlim, qual era o argumento desse Museu de Berlim para não permitir isso? Ah, é que isso vai prejudicar a indústria de souvenirs. O museu tem uma lojinha que vende réplicas, inclusive eu comprei, eu tenho uma na minha cabeceira, uma graça, que é feita à mão. Então, isso provavelmente, isso certamente iria afetar aí a renda desses artistas que fazem réplicas, inclusive réplicas muito boas. Toda boa loja de museu tem boas réplicas das obras, né? Mas um interesse um pouco mesquinho, né? Frente a, puxa, o que que é você difundir, né? Você difundir e eu permitir que isso seja, né, baixado por aí, impresso por aí. Bom, tá aí. Só contando, juntei duas histórias. A história de Uffizi, eu vou dar o link para vocês. Eu vou dar o link também para essa reportagem sobre o busto da Nefertiti e ali também tem mais links sobre outras iniciativas parecidas, onde você pode baixar. Tá? Eu não tenho impressora 3D, né? Não tenho. As impressoras 3D que eu já vi por aí é barulhento, é lento, é chato, a qualidade não é tão boa. E eu ia fazer o quê? Traquitando, ia fazer badulaques, né? Não ia fazer nada, ia gerar mais lixo plástico, não ia fazer nada que preste. Mas só para dar uma ideia do que essas impressoras hoje são capazes, eu vou dar link para uma reportagem aqui em que eles conseguiram imprimir um Davi do Michelangelo. Eu não sei se vocês já viram o Davi em Florença, é um espetáculo, metros e metros de altura, né? Do Omão ali. Eles conseguiram fazer um Davi em 3D com um milímetro de altura. E a foto, usando, óbvio, né, uma lente maravilhosa, né, quase um microscópio, meu, O Davi está maravilhoso, está muito bom, só que ele só tem 1 milímetro de altura. Então hoje você tem impressoras em 3D. É lógico, isso não usou plástico, usou cobre, não sei como que fizeram isso, tem detalhes lá. Mas hoje você consegue com impressoras em 3D uma qualidade espetacular. Mas eu nunca me avancei, nunca me empolguei muito com essa história, nunca avancei e tal. Vamos pular um pouco aqui. Eu sempre falo aqui no Radinho sobre questões de genética, porque eu acho que é uma fronteira, é um caminho bastante interessante, sobretudo para abrir um pouco a nossa cabeça, para a gente sair um pouco do digital. De repente tem coisas geniais, né, de grande impacto acontecendo por aí que envolvem bioquímica, genética e tal. É legal a gente saber. E é legal a gente saber mais também, porque também tem muita falsa ciência, tem muito engodo envolvendo genética. Eu já venho alertando bastante aqui sobre o risco de você fazer testes de DNA que de repente podem ser levianos, podem não tá, podem ter riscos de privacidade. E aqui tem um caso, na CBS relatou um caso aqui de uma família em que uma das mulheres. Onde é que foi isso? Na Inglaterra? Onde é que foi isso? Ah, eles não falam onde é que é, de onde que é essa pessoa. Mas, bom, é algum país de língua inglesa, vamos imaginar que seja americana. Pois bem, ela fez um desses testes de genética e ali indicou uma forte possibilidade de que ela desenvolvesse câncer. Tanto no ovário, acho que é no ovário. E aí o que acontece? Câncer no útero. E aí o que acontece? Ela fica tão assustada que ela resolve remover o útero e as mamas. Mais ou menos o que a Angelina Jolie fez. Aí a família, as outras mulheres da família ficaram assustadíssimas também. E da família dela, mais 7 mulheres fizeram o teste e também fizeram a mesma cirurgia radicalíssima. O que acontece? Um belo dia a companhia fala, ah, então, lembra aquele resultado? Veja bem, hashtag só que não. Né? Hoje a gente está vendo que não é tão, o risco não é tão alto assim. Ou seja, imagina, você tira o útero e 2 seios, né? Falando em seios, que era o começo aqui do episódio, porque simplesmente o teste, né, veja bem, não era bem isso. Então, nem vou lembrar que é da Angelina Jolie, não sei se ela fez uma boa decisão ou não, mas, de novo, não necessariamente a gente tem que. A gente ainda tem que ter muita reserva com as promessas que todas essas empresas dão com relação à saúde, com a qualquer poder preditivo. É curioso. Tem um artigo interessante falando em genética aqui, é mais uma curiosidade. Evolução. É interessante porque às vezes ela pode tomar caminhos curiosos. Muitas criaturas, por exemplo, beija-pássaros, beija-flores e mesmo plantas, à medida que o ambiente muda, as condições mudam, elas não só se adaptam, como elas inclusive descartam o DNA que elas não precisam. É como se elas estivessem enxugando o DNA. Nos seres humanos, aparentemente isso não aconteceu. A gente tem DNA sobrando aí, e todo mundo tem mais ou menos a mesma quantidade de genes, mas o que acontece é que algumas espécies, beija-flores é um bom exemplo, elas têm um código genético muito enxuto, porque provavelmente elas foram abrindo mão de pedaços e pedaços que produziam coisas que não eram mais úteis. E aí tem um caso extremo, isso é extremamente, eu acho, muito interessante, de bactérias que foram se simplificando tanto, 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 que chega um momento em que elas não conseguem mais produzir tudo o que elas precisam. Aí você fala, bom, mas se elas não conseguem mais produzir tudo o que elas precisam, como é que elas ainda estão vivas? Simples, simbiose. Elas descobrem que elas podem se associar a um hospedeiro. No caso aqui, fala de uma bactéria que está associada a um besourinho. Então, o que acontece? Se ela se associa ao besourinho, ela não precisa mais, por exemplo, fazer uma proteção, uma casca, porque o besouro tem casca. Então, o que acontece? Ela simplesmente elimina uma boa parte do código, porque ela já está levando em conta essa possibilidade de colaboração. Eu achei muito legal. Falando em genética e reprodução, etc. e tal, vocês devem ter visto por aí, o Japão acabou de bater um recorde, ou pelo menos um número aí, que não é um número muito legal, é um número bastante preocupante. A população do Japão no último ano caiu 500.000. Você fala, nossa, o que aconteceu? Caiu outra bomba, né? Pelo amor de Deus, como assim, uma epidemia? Não, simplesmente o número de nascimentos, né, vem caindo, né, o número de falecimentos vem aumentando, e quando você faz essa conta, pela primeira vez, o déficit passou de 500.000. Isso é super preocupante porque significa que a população está envelhecendo. A população envelhecendo significa que vai ter menos gente produzindo e mais gente precisando de ajuda, de auxílio. Isso explica, né, por que que o Japão investe tanto em robótica, para justamente tentar compensar por esse declínio. É lógico, também tem campanhas de aumento populacional, mas pelo visto não está funcionando muito. Eles perderam 500 mil de pessoas, perderam uma Ribeirão Preto, por assim dizer, uma Campinas. Eu não sei quantas pessoas têm Campinas. Interessante aqui, é completamente aleatório, mas eu acho que aqui que vale a pena. Eu vi a foto do artigo, falei, o que que é isso? Uma batata doce? Era uma coisa meio. Pode ser uma batata doce. Né? Não, na verdade não era uma batata doce, era um raio do meteorito que foi encontrado na Austrália. Né? E, ok, todo mundo acha meteorito o tempo todo e tal. Mas o que acontece? Que esse meteorito foi analisado e descobriram dentro desse meteorito um mineral que nós nunca havíamos visto na Terra. Primeira vez que a gente vê isso. O que acontece é o seguinte: não é que. Vamos lá, o mineral é feito das coisas de sempre, né? Não é que é algum elemento químico, faz coisa de ficção científica. Não, não é ficção científica. É um carboneto de ferro, simples assim. Mas é um tipo de carboneto de ferro, ou seja, ferro, ferro, carbono, carbono, ok? Ok. É um tipo de carboneto de ferro que a gente nunca tinha visto por aqui antes, né? Então, olha que interessante: tudo indica que esse meteorito talvez tenha sido criado, ou ele seja originariamente o pedaço do núcleo de um planeta que deve ter explodido, o raio levou uma batelada, levou uma colisão monstruosa, o núcleo foi estraçalhado e caiu um pedaço na Austrália. Encurtando a história, é assim. Porque só em condições muito extremas você conseguiria formar naturalmente esse carboneto de ferro, né? É lógico, dentro desse meteorito tem outras coisas, tem ouro, tem níquel, etc, etc, etc. Só para mostrar que lá fora o universo é bastante violento, né? Que a gente sabe muito menos do que a gente imagina. Eu achei muito, muito, muito legal. Tem uma história que eu vou dar um link para vocês, mas é para vocês, é uma história que eu não entendi muito bem e que eu espero que vocês entendam melhor do que eu. Que é a história de créditos de carbono. Eu nunca entendi muito bem a história de crédito de carbono, eu nunca me aprofundei muito, falha minha, mea culpa. E aqui eles estão tentando explicar por que que esse último encontro, o COP25, lá em Madrid, um dos grandes fiascos, das grandes decepções, tinha a ver com a questão dos créditos de carbono. Eu não entendi nada, eu vou ler tudo de novo. Mas aparentemente a Índia e outros países também, quando inventaram essa história de crédito de carbono, que era uma maneira de tentar diminuir aí a produção de gases de efeito estufa e também fomentar energias limpas, isso foi criado lá atrás. Aí foi criado todo um mecanismo aí de que, olha, é o seguinte, se você for criar sei lá, uma fazenda de energia solar, tá? Você precisa de dinheiro, olha, é o seguinte, eu sou um grande poluente, eu vou dar dinheiro para você construir a sua fazenda de energia solar, e aí o que acontece? Eu ganho pontos, eu ganho créditos porque eu ajudei uma iniciativa limpa, isso me ajuda a compensar o estrago que eu estou fazendo. Eu estou fazendo da maneira infantil e pueril que eu consigo entender essa história, é isso, né? Você está pecando, você está praticamente comprando uma indulgência, como se fosse isso, né? Você tá o estrago que você está fazendo aqui, você está tentando compensar, ajudando coisas legais que estão sendo feitas em outro lugar. Pois bem, aparentemente esse toma lá da cá, esse mecanismo todo, essa economia de crédito de carbono, ela deu origem a algumas distorções, algumas maracutaias, gente contando duas vezes e tal. Aí tem um monte de gente com crédito lá, e agora com essas novas metas, parece que estão colocando em xeque se isso valeu ou não valeu. Né? Se não se está valendo, se de repente tinha que ser feito de outro jeito, mas agora já foi feito. Bom, eu sei que é uma confusão, eu preciso reler, eu vou dar uma lida de novo. Então eu vou dar um toque para vocês, pelo menos para quem se interessa pela história e precisa saber um pouco mais, como eu, né? Eu acho que é interessante. Um tema recorrente aqui no Radinho também é a questão da concentração de renda, né? E que isso provoca efeitos, entre eles o da gentrificação. Gentrificação é quando uma cidade que antes era bastante habitável, amigável, diversa, né, ela começa a ficar inabitável porque, de repente, sei lá, chega lá, o Google abre um escritório, o Facebook abre um escritório, de repente tem gente ganhando uma baita grana, aí o preço dos imóveis sobe, aí começa, o bairro inteiro começa a se modificar e a expulsar as pessoas que ganhavam menos. Isso está acontecendo em São Francisco, está acontecendo em Londres, e para mim a surpresa está... Surpresa não, né? Não é surpresa, que eu não tinha parado para pensar também. Dublin, na Irlanda, está acontecendo a mesma coisa. A Irlanda atraiu muitas empresas de tecnologia, sobretudo por uma questão fiscal, né? Muitas empresas como a Apple, Microsoft, abriram sedes em Dublin porque eles ofereciam um esquema meio maluco de impostos. Aí o que acontece? A cidade ficou caríssima e expulsou todo mundo. É impossível viver em Dublin. E o que acontece? Isso força as pessoas a se saírem da cidade e aí também elas vão ter que se deslocar, vão ter que perder um tempão no trânsito, um tempão no trem. É complicado. Um artigo interessante aqui tem a ver com saúde, bioquímica e genética. É um artigo bastante interessante, vale a pena dar uma olhada. Antibióticos. O que acontece? Quando os antibióticos foram descobertos, né, penicilina, por exemplo, não, que milagre, pronto, acabaram as infecções. Né, mas as bactérias, né, não dormem no ponto, e o que acontece? Elas se adaptam muito rapidamente e de uma hora para outra aquele antibiótico não funciona mais, ou as doses precisam ser cada vez maiores. Ok, então tá bom, vamos fazer um outro antibiótico. E a gente anda nessa guerra, nessa batalha contra as bactérias desde que o mundo, né, desde que começou essa história de antibióticos, e as bactérias, obviamente, estão levando vantagem. E levando vantagem não só pela questão evolutiva acelerada, na verdade a gente está acelerando a evolução das bactérias, mas também porque para a indústria farmacêutica essa é uma questão difícil. Por quê? Para você desenvolver um novo antibiótico hoje, o investimento é quase 3 bilhões de dólares. Quase 3 bilhões de dólares. É pesquisa pesada, é muito difícil, etc. e tal. Aí você fala, bom, tá bom, mas daí o cara vai fazer uma droga e vai dar lucro. Não necessariamente, porque se você tem, sei lá, uma infecção, você toma antibiótico por uma semana ou duas e aí passou, né? Acabou. Isso para a indústria não é tão lucrativo. A indústria acaba lucrando muito com remédios de uso contínuo, porque aí o cara toma para o resto da vida, né? Então a indústria ganha mais dinheiro com remédios de uso contínuo. O antibiótico não é de uso contínuo, né? E aí o que acontece? A conta não fecha. Você não consegue transformar isso num negócio sustentável. E o que essa reportagem mostra é que se antes você tinha, sei lá, algumas décadas atrás, 18 ou quase 20 empresas investindo em novos antibióticos, cara, quase todas quebraram, as que sobraram estão fechando, sobrou duas, três, sei lá. E a perspectiva é que ninguém vai se meter nisso porque é muito arriscado, né? Os médicos também andam relutantes de... Quando sai algum antibiótico novo, que sai mais caro, etc. e tal, ele reluta em indicar, porque ele não sabe se esse negócio dá certo ainda, ele vai acabar optando por um genérico. É um embrólio, é super difícil essa história. E o problema é, enquanto isso, as bactérias estão se transformando o quê? Em superbactérias. A expectativa é que, hoje nos Estados Unidos, acho que morrem, eu estou falando de memória, mas acho que 15 mil pessoas morrem por infecções com superbactérias. Alguns milhões ficam doentes, né? Como eu falei, 15 mil morrem por aí. A expectativa é que se nada mudar, se não inventarem novos antibióticos e se continuar nesse ritmo, a gente vai ter milhões de mortes por ano em algumas décadas, né? Simplesmente porque... E aí o que faz? O governo entra nessa história? A questão ainda está em aberto, tá bom? Muitas startups, inclusive, que receberam investimento inicial razoável, foram para o saco, né? Simples assim. Falando em aquecimento global, impacto, uma questão interessante, curiosa, bastante curiosa, aliás. Isso é um tema que eu sou bastante relutante em colocar aqui no radinho, que é a questão da geoengenharia. Geoengenharia são ideias, são projetos para tentar reverter o aquecimento global, tentando mexer basicamente no planeta, simplesmente assim. Tem gente que quer borrifar as nuvens com sei lá o que de enxofre, tem gente que quer jogar ferro nos oceanos, tem gente que quer colocar em órbita algum tipo de guarda-sol para que bata menos sol. As ideias são as mais mirabolantes, mas dá muito medo, porque se der errado, e a gente nunca sabe muito bem quais são as consequências, isso pode sair fora do controle e piorar mais as coisas. Mas tenho aqui uma notícia interessante, que é o seguinte: poeira. Pode parecer incrível, mas poeira tem um papel importantíssimo. Ah, por exemplo, no Saara, né? Vamos lá, Saara, deserto, aquela coisa toda, pó para tudo quanto é lado. O que acontece? Os ventos, existe uma corrente de ventos que consegue trazer poeira do Saara, atravessar o Atlântico e fazer com que essa poeira caia na Amazônia. É fato, isso já foi medido. Uma boa parte da fecundidade, da riqueza da Amazônia, se deve às areias do Saara, tá bom? É isso aí, vem lá, não é, areia com, óbvio, outros minerais, etc. e tal, né? Então, veja que eu nunca pude imaginar, né, que você tinha poeira cruzando um oceano. Mas sim, aliás, eu lembro quando era criança, tinha uma brincadeirinha, uma piadinha besta, que era aqueles livros com títulos impossíveis, e um deles chamava Poeira em Alto Mar. É, a piada não faz mais sentido, porque poeira está lá atravessando o céu, ninguém tinha visto antes. Pois bem, um cientista aqui, ele resolveu estudar a importância da poeira, porque muita dessa poeira cai nos oceanos, certo? Certo. E essa poeira pode, inclusive, favorecer o crescimento de micro-organismos, na medida que ela traz minerais essenciais, por exemplo, ferro ou alguma coisa com nitrogênio, ou fósforo, né? Se essa poeira for rica, onde ela cair, ela fomenta a vida. E aí os caras estão percebendo o seguinte, que há 300 milhões de anos, por razões ainda não muito claras, o cara, não estou brincando, ele conseguiu achar, no Irã, não sei aonde, um lago seco, que as pedras, cara, é realmente um negócio de Indiana Jones. Ele achou ali, né, um sítio em que ele analisou os minerais ali presentes, e aí ele conseguiu isolar a poeira que caía do céu há 300 milhões de anos. É realmente, o cara é um artista. Bom, mas a conclusão é que nesse período que ele está estudando aqui, a poeira foi mais rica e mais frequente que o normal. Isso teria semeado os oceanos com mais nutrientes, isso teria provocado um crescimento muito acelerado dessas criaturas que fazem fotossíntese, cianobactérias, fotoplâncton, seja lá o que for, né? Isso teria, inclusive, favorecido o quê? A captura de carbono e a produção de oxigênio. Agora, ele não ficou muito claro aí de onde saiu essa poeira extra, mas isso deu ideia, o que é bom, quem sabe isso poderia ser um bom argumento para a gente eventualmente testar, semear os oceanos com nutrientes para ver o que acontece. Na verdade, essa ideia não é nova, um bilionário americano já tentou fazer isso por baixo do pano, foi um desastre, né? Mas só para mostrar que, como de repente a vida na Terra, ou a fecundidade, ou essas dinâmicas todas podem depender de coisas malucas. Tem um artigo bastante inspirador, se você estiver precisando aí de promessas de ano novo, que é o jornalista, o jornalista chama Craig Maude, e o título da reportagem é Como eu Ganhei de Volta a Minha Atenção. E ele faz um texto bastante pessoal, né, mas que também tem um lado histórico legal, mostrando como de umas décadas para cá, o pessoal do digital, com gamificação, com apps, etc. e tal, conseguiu sequestrar e manipular nossa atenção de uma maneira brutal. Antes não era assim. E eu posso dizer, realmente antes não era assim. Né? Ninguém não tinha uma disciplina antes de como viciar as pessoas, né, em ficar clicando. Não era tão claro, agora tem. E aí ele conta que ele conta um pouco da história dele, e ele conta dessa ânsia dele de ganhar de volta o seu próprio tempo, porque ele percebeu que ele perde um tempo estúpido, cretino, né, injustificável, com coisas que não levam a absolutamente lugar nenhum. E aí ele justamente vai para tipo um spa, um lugar de detox no meio dos Estados Unidos, um lugar ligado à natureza, e ele está justamente contando os esforços que ele está fazendo para se desintoxicar. Eu achei muito legal, eu achei realmente, aí se tem alguma coisa para você começar a pensar para 2020, talvez seja isso. E que mais? Vocês devem ter visto que a Rússia conseguiu, segundo ela mesma, né, testar a sua internet paralela. O sonho da Rússia é criar uma internet própria que não dependa da internet global, né? Imagina que coisa de louco. Então, aparentemente, eles conseguiram fazer um tipo um aquário, uma internet aquário, e aparentemente funcionou. Um pesadelo. né, para qualquer um de nós aqui que tenha, né, outros sonhos de liberdades, de direitos humanos, etc. e tal, o fato de que você possa ter uma internet aquário é realmente assustador. Mas é só para dar um toque. Bom, tem dois toques aqui, só mais uma coisa que acho que quero comentar com vocês. É uma matéria que eu acho que vale a pena ler, do MIT, dizendo o seguinte: conseguiram criar um robô que é muito mais eficiente em predição financeira do que os grandes especialistas. Eu achei ótimo, porque até agora está todo mundo assim: ah, não faz mal, as pessoas vão ter que se readaptar, porque acho que os grandes especialistas em futuros, futurólogos, etc. e tal, estão imaginando que a automação só vai tirar emprego de gente de call center. Agora, imagina se ela tira os empregos, né, desses caras que ganham uma fábula no mercado financeiro. Eu acho uma ironia bastante, para mim pelo menos, que eu nunca tive nenhuma simpatia pelo mercado financeiro. Eu sempre achei que é dinheiro feito de vapor, de nada, né? Imagina se de repente esses caras perderem aí sua fonte de rendas extraordinárias. Agora, só para encerrar, uma coisa interessante: eu acho que em português esse livro não é tão popular. Um Conto de Natal, A Christmas Carol, é um livro do Charles Dickens. Charles Dickens é um escritor inglês que teve um sucesso extraordinário. Ele foi praticamente lá que nem a escritora do Harry Potter por algum tempo. Ele lançou alguns livros na Inglaterra, né, e fez um sucesso danado. O cara virou uma celebridade, as pessoas se reuniam para ver o cara, né, o cara era todo vaidoso, etc. e tal. Ué, o cara estava indo bem. Para um escritor, ele estava indo muito bem. Aí ele vai para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, ele estranha muito o mercado americano, ele estranha muito os americanos. Ele acaba falando umas coisas que talvez ele não devesse falar. Ele acaba perdendo aí a popularidade. Bom, eu sei que por esses, né, o cara talvez tenha se embriagado aí com o próprio sucesso, né, falou bobagem. Ele estava numa maré ruim, ele não estava conseguindo vender mais nada, ele estava perdendo dinheiro, ninguém queria mais publicar os livros dele, o cara estava na lama. Tá? Aí o que acontece? Ele resolve voltar para as próprias raízes. Ele era um cara de origem humilde, ele resolve revisitar os bairros pobres, etc. e tal. E aí vem a ideia, começam a surgir na cabeça dele alguns personagens, e aí ele cria esse livro que é o Christmas Carol, que é um livro vendidíssimo nos Estados Unidos, na Inglaterra, lido pra caramba. É tipo, só a Bíblia é mais vendida do que o Christmas Carol. O cara acertou a mão. Olha que coisa interessante. Ele voltou para, né, para sua própria história, contou uma história que ele conhecia bem, que é a história da miséria, né? E isso se tornou um sucesso estrondoso e ele, ufa, conseguiu se reinventar. Eu achei interessante isso porque acho que para a gente não é uma. Bom, talvez até seja, que como o tema natalino não está entre os meus top 10, mas eu não sei, de repente vocês leram, mas eu sei que no mundo anglófono é uma referência importantíssima. Mas o que é mais interessante aqui é perceber que o cara conseguiu se reinventar, né, na hora que ele contou uma história mais humana. E aí vem a grande sacada de tudo. Na verdade, ele praticamente inventou o Natal. O que acontece? O Natal, é lógico, existe, né, um bom tempo, mas o Natal não era importante. Eu vou dar o link para um artigo aqui do Leandro Carnal, que saiu no final de semana no Estadão, em que ele também conta um pouco a história do Natal. Nos primórdios do cristianismo, durante a Idade Média toda, aniversário, mesmo aniversários pessoais, não eram tão importantes, né? Era muito mais importante, por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era muito mais celebrada, né? Aí o que acontece? Com esse livro do Dickens, pelo menos nos países de língua inglesa, etc. e tal, o Natal ganha um outro significado, né? O significado da generosidade, da bondade, você questionar a mesquinharia, você questionar a ambição, etc. e tal. Então veja só, o Natal que você conhece hoje, esse espírito natalino, né, praticamente foi inventado, foi, sei lá, foi favorecido por um cara que estava quebrado, né, que tinha sido muito rico, que quebrou, que se reinventou e que deixou de presente para todo mundo um Natal um pouco mais simpático e essa festa, né, que congrega tanta gente. Raríssimos. Muito obrigado aqui pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço e até amanhã.